Fala galera, aqui mais uma entrevista no nosso podcast Concílios. Hoje, uma entrevista com Carlos Henrique.
Dor aqui para que essa entrevista acontecesse. Quero também saudar com uma paz e a graça todos os ouvintes da Rádio FM Imoré, de Piritiba, na Bahia, você, Júnior, e a todos que ouvem essa rádio aqui. Eu gosto muito de ser politicamente incorreto, tenho meu ponto de vista sobre tudo que está acontecendo, que não é irrefutável, que não é o melhor, é apenas um ponto de vista, o que eu penso, dado o momento que nós vivemos, e diante de toda essa conjuntura, eu tenho tentado me posicionar de uma maneira muito mais moderada, muito mais conservadora, do que propriamente ir para dois extremos aí que são prejudiciais.
Exato. Lembrando, gente, que Lembrando que o Carlos Henrique, ele é graduado em filosofia pela Universidade de Brasília, não é isso?
Exatamente, eu fiz uma graduação em filosofia pela Universidade de Brasília, com ênfase em filosofia da religião, estudando Santo Agostinho, né? Ou Agostinho de Hipona, como os evangélicos conhecem.
Exato. E você está fazendo agora teologia, é isso?
Eu estudo teologia de maneira autodidata. Na verdade, eu não tenho um bacharelado em teologia, que seria o grau para ser um teólogo, né? Minha formação teológica, ela é basicamente autodidata. O que, que eu faço? Geralmente eu pego, compro um livro, estudo uma determinada matéria. Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou não só estudando teologia bíblica, como também lecionando numa igreja de um amigo sobre esse tema. Teologia bíblica, dando uma introdução.
Entendi. Gente, ontem e hoje, na verdade, foi votado no STF a questão se as igrejas permanecem abertas ou fechadas no momento de pandemia. A votação se encerrou hoje, 9-2, para que as igrejas permaneçam fechadas nesse momento de pandemia. E eu quero saber do Carlos Henrique o que ele acha disso. Porque tem muitas pessoas, Henrique, que não gostaram dessa decisão, não.
Ok, então antes da gente dar uma resposta aí polêmica, deixa eu fazer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, nós precisamos pontuar algumas coisas. O que nós estamos chamando hoje, por exemplo, de igreja, é em parte uma confusão de termos, porque assim, o que está sendo fechado, gente, não é a igreja. É uma instituição, é o CNPJ, é o espaço ou a estrutura onde a igreja de Cristo, que é o corpo místico de Jesus, segundo Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, se reúne. Então, esse espaço, é claro, tem celebrações importantes que são feitas presencialmente, como a ceia, o batismo e outras coisas que só são possíveis, né? Se a gente for tomar aqui um certo rigor, presencialmente. Sim. Mas assim, distinguir o que é igreja e o que é estrutura. Por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem essas divisões, né, ainda que de maneira muito sutis, entre o que é o prédio e o que é a igreja. A igreja é o organismo vivo. A igreja não é o prédio, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é aquele lugar que você vai para celebrar ao Senhor. Aquilo é só uma estrutura que serve à igreja, tá?
Uhum.
Quando a gente fala sobre essencialidade, porque foi pautado se a igreja era como um serviço essencial, nós precisamos entender uma coisa. A essencialidade da igreja não se restringe somente à celebração de cultos e eventos. Muito pelo contrário. Se você olhar retrospectivamente para a história, você perceberá que num momento mais difícil, as igrejas foram importantes não só celebrando cultos ou missas, dependendo da sua instituição, mas ajudando as pessoas, não só financeiramente, mas acolhendo os enfermos, orando pelas pessoas no momento difícil. Essa pandemia, ela acentuou o número de divórcios entre evangélicos e não evangélicos, ela aumentou o número de depressivos, o suicídio aumentou, as doenças psicossomáticas também aumentaram, dado que todo mundo está agora preso em casa e é difícil ficar muito tempo, a gente gosta de sair, de conversar com os amigos, de estar junto, de abraçar. Uhum. É o modo de você estar no mundo, né? Terceiro, nós precisamos entender que a igreja vai muito além disso, de celebrar culto, celebrar missa, de oferecer, por exemplo, a Santa Ceia, o batismo. Sim. Não estou dizendo que, seja, que isso não seja importante, muito pelo contrário, isso é importante. Só que nós estamos vivendo o período mais agudo da pandemia. Eu vi uma reportagem que saiu na Gazeta do Povo hoje, em que os números, o número de leitos já está em um nível assim, acima de 90%. As estruturas do Brasil, as estruturas médicas, as estruturas hospitalares já não suportam mais o número de pessoas infectadas. E mais, a minha esposa é enfermeira, e assim, o número de pessoas que chegam para, que testam positivo para Covid só aumenta. E a fila de espera por um leito, dado que o tempo de recuperação é muito longo, só aumenta também. Nós estamos vivendo um momento atípico na história da igreja. Eu até vi um pastor citando Lutero na época da peste negra, que devastou mais de um quarto da população, metade da Europa, mais de entre 75 e 100 milhões de pessoas morreram com a peste negra. E esse pastor cita, mas ele cita o caso de Lutero, que na época a igreja estava aberta, mas ele esquece de dizer que quando Lutero abriu a igreja, não foi para celebrar a missa, tá? Foi receber os enfermos que tinham peste, e o próprio Lutero ficou enfermo, o próprio Lutero ficou com depressão, e ainda assim ensinava na Catedral de Wittenberg. Então, assim, se a igreja vai abrir, né, e eu vou já responder a pergunta, depois dessas longas, ela tem que entender que o serviço dela não se resume somente ao público. Por isso que a gente tem os diáconos, porque a igreja também é um corpo que precisa administrar a diaconia, ela precisa servir o povo, ela precisa servir não só com a palavra de Deus, confortando esses que perderam entes. Eu tenho amigos que perderam muitos, eu tenho amigos que perderam familiares, parentes, e que ficaram num estado assim de desolação. Então, é nesse momento que o cristão tem um papel fundamental de consolar, ligar, de perguntar, de saber como é que está, se pode orar, se pode trazer uma palavra para confortar o coração das pessoas, porque é um momento muito difícil. E o Lutero recebia essas pessoas, cuidava dessas pessoas. E houve lá um decreto do rei, tá, de que as pessoas podiam sair. Só que o Lutero, usando o João 10, dizia que o pastor devia morrer ali mesmo, ou seja, dar vida pelas ovelhas, literalmente. Uhum. Ele não podia, não fugiu. Junto com outros líderes, eles ficaram na cidade de Wittenberg, eles cuidaram dos enfermos até que toda aquela situação fosse acalentada. Ou seja, por que que igreja, se a igreja deve fechar nesse momento? Agora eu vou responder depois dessa longa consideração. Na minha opinião, sim. E eu vou dizer por quê. Ressalvas. Uma vez que o número de infectados aumenta, e a gente tem batido recordes cada vez maiores de enfermos, há 2 dias foram mais de 4 mil pessoas que morreram. Então é muita gente. Então a gente não pode cair nesse discurso de banalização da vida, porque a vida é um bem supremo e o Senhor estima por ela, ele é o dono da vida.
Isso.
E, primeira ressalva, quando eu digo que a igreja deve fechar, ela não vai fechar para sempre, pessoal. Porque assim, o que a gente está vendo aí é, o Estado concede liberdade agora, só que lá na frente o Estado vai cobrar da igreja, porque é uma dupla, o Estado sempre vai querer alguma coisa em troca. Porque essa ligação entre igreja e Estado, ela já se provou ser complicada.
Exato.
Então, dá a mão hoje para a igreja, amanhã vai cobrar o pé, vai cobrar um braço, vai cobrar tudo. E isso a gente precisa ficar de olhos abertos, porque é uma situação muito complicada. Segundo, quando eu digo que a igreja deve fechar, os pastores podem fazer transmissões, por exemplo, do templo, sem ter nenhum tipo de pessoa. E esse é o momento daqueles que são solidários, do jovem que estuda ITI, tecnologia, se voluntariar para servir a sua igreja, indo lá com o computador. Na minha igreja, os cultos são transmitidos. É uma câmera e um computador. Não tem um staff tecnológico. Sim. Nada disso. Coisa simples. Então, é hora da gente se voluntariar. Inclusive, tem pastores que são do grupo de risco. Alguns são obesos, alguns têm...
Problema de saúde, né?
De saúde, alguns têm uma ou outra comorbidade. Então, assim, é o momento da gente se voluntariar. Então, assim, se a igreja está falando dessa arguição de descumprimento penal aí, né? Ela deve fazê-lo com prudência, né? E aí vem aquela questão, até onde a igreja deve obedecer o Estado, né? Até onde o Estado não contradiga aquilo que é a palavra de Deus. Isso é regra que o apóstolo São Paulo estabelece em Romanos, né?
Sim.
Até onde o Estado diz que é regra, não vai de encontro à palavra de Deus. Só que nós temos que lembrar que é um momento complicado, que é um momento difícil, em que inclusive restaurantes, bares, os lugares que a gente diria assim, isso é essencial, estão sendo fechados. E a igreja tem um CNPJ, essa estrutura, ela também faz parte desses órgãos, componentes que precisam e que estão sendo fechados agora. E eu diria mais, eu sei que tem muitas pessoas, podem questionar dizendo, mas é essencial. Volto a repetir, a igreja não pode se restringir apenas a abrir o templo para celebrar culto ou a missa. Ela tem, por exemplo, pessoas para alimentar. Nessa pandemia, muita gente que é autônoma não está trabalhando.
Sim.
Vejo o discurso de algumas igrejas, e aqui eu volto agora na entrevista do Nicodemos agora, estão abertas a duras penas, porque são sustentadas pelo dinheiro de gente de boa fé, e nem todo mundo que está na igreja é rico, é empresário, tem condições. Nesse momento, a igreja precisa ser sensível a essas pessoas, e eu sei que nem todas fazem parte desse grupo de igrejas que não estão nem aí, só querem tirar e não dão nada, né? Tem muitas igrejas, eu conheço igrejas que estão fazendo trabalhos...
sociais.
Trabalhos sociais, né? Com cesta, dando uma ajuda financeira a muitas famílias. Esse é o momento da igreja mostrar que ela é essencial dessa forma, ajudando o próximo, dando uma oferta, abrindo espaço para acolher quem está doente, para dar aconselhamento, com número reduzido. Então, assim, a gente está lutando para a igreja abrir, mas o que a gente está lutando é para o espaço físico estar disponível para nos servir. Nesse momento, é a gente que precisa servir o povo.
Sim.
E não, porque agora é que as pessoas precisam de uma palavra consoladora, de uma palavra acolhedora, precisa de uma oferta, precisa de uma ajuda. Esse é o momento que a igreja prova ser igreja. Igreja não para si, mas igreja para os outros, igreja para a glória de Deus.
Eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, e que as pessoas que votaram dizendo que não era a favor ao fechamento da igreja, alguns disseram assim, ó: único caminho é salvação, que é para nossas vidas, e a igreja é o único lugar. Deixa eu ver aqui, é o único lugar que... cadê, rapaz? Deixa eu ler esse negócio. Bora, meu filho, abre. É o único lugar que podemos estar, né? O rapaz aqui respondeu dizendo que a igreja é o único lugar que podemos estar. Aí um pastor disse que o seguinte: os cristãos têm direito à sua liberdade de culto. Aí um colega meu lá de Salvador, ele colocou: a igreja é essencial, trabalha não só o religioso, mas o social, emocional, físico. E um outro pastor colocou: a igreja tem um papel essencial para a sociedade. Só que, gente, a Constituição, e eu vou citar aqui ela, né? Diz o seguinte, porque pelo que eu ouvi do STF, ninguém estava querendo pisar na Constituição hoje. Né? Não é isso, Carlos?
Exatamente.
Não é isso? A Constituição, no artigo 5º, diz o seguinte, ó, artigo 5º, eu vou ler o inciso 4º, que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí vem o artigo 6º, que diz o seguinte, ou melhor, o inciso 6º, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aí vem o inciso 7, que diz o seguinte: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Pelo que eu entendi do inciso 7, que a igreja, lógico, dependendo se fosse um momento que pudesse visitar, se solidarizar, não é isso? Ir até esses lugares, como é que diz? Portando máscara, luva, enfim, álcool em gel, para orar por essas pessoas. Porque a lei nos permite isso. Mas pelo que eu vi e pelo que eu tô vendo nos debates nas redes sociais, porque tem gente que quer que abra igreja. Tem outros que querem que feche a igreja. Só que a gente não pode ser extremo nem de um lado e nem extremo do outro. Eu defendo, Carlos, que a igreja deveria estar aberta, porém, aí eu venho a minha ressalva, porém, com número reduzido, apesar que o ministro, que eu esqueci até o nome dele, ele falou assim: imagina aí uma igreja com 100 mil membros, né? Se for para número reduzido de 25%, seria 25 mil pessoas, seria aglomeração do mesmo jeito. Só que no Brasil, trazendo a realidade para o Brasil, nós não temos uma igreja que tem 100 mil membros numa igreja. Não existe isso. Lógico, também que vai dar consciência de cada líder religioso nesse momento. É onde que entra o bom senso. Eu tive um debate essa noite com a estudante de direito, que eu falei sobre isso. Temos que ter um bom senso. Eu não posso dizer que a igreja tem que fechar de fato, porque senão isso pode dar uma margem lá pro futuro, que o STF pode chegar e fechar a igreja a qualquer momento. É o meu ponto de vista, entendeu, Carlos? Meu ponto de vista. Porém, todavia, eu também não posso defender que a igreja tem que abrir no momento de pandemia a qual nós estamos vivendo, porque todos nós somos vulneráveis. Pastores morreram, pastores estão entubados, pessoas dentro das igrejas, algumas pessoas que tocam em banda ou que simplesmente frequentam uma igreja estão doentes, ou morreram, ou perderam entes queridos. Porque o vírus que está aí, ele não quer saber se você é pobre, se você é rico, se você é crente, se você não é. Inclusive, teve até uma igreja neopentecostal que estava vendendo a semente. Não sei se você viu isso. Você dava uma oferta, você recebia a semente, que quando aquela planta crescesse, você ficaria curado do coronavírus. Né? Então, assim, a gente temos que ponderar hoje. Como o Carlos bem colocou, devemos ter o meio termo, né? Devemos ter o bom senso. Porque o STF, a votação hoje, foi 9-2 para o fechamento das igrejas no meio da pandemia a qual nós estamos enfrentando. É lógico que, se eu não estou enganado, e o Carlos aqui vai me auxiliar, que a igreja não é que ela vai ser totalmente fechada, vai depender do governador e do prefeito, é isso?
Exatamente, essa é uma decisão pela validação estadual ou municipal de cada estado. Então a decisão foi para que os governadores e administradores, né, eles assim, por livre consciência ou não, decidam fechar ou não a igreja, né?
Sim.
Tem também uma colocação rapidinho.
Sim.
Aproveitando, inclusive, a sua fala, deixa eu colocar um adendo. Muita gente, curiosamente, que nunca tinha apreciado o valor da comunhão, voltou agora lutando com unhas e dentes pela abertura das igrejas. Gente que nem congregava.
É.
Porque no Brasil, se não termina em política, termina em pizza. Mas... O problema é que eu vejo muita gente agindo, inclusive, de maneira anticristã, achando que não existe vírus, essa doença não existe, exato, que acontecendo essa quantidade de mortes mesmo, ficam aí achando que as coisas não tão, são tão graves como nós sabemos que são graves.
Sim. Então,
se por um lado é um pecado o que está sendo feito aí contra a igreja, por outro é um pecado que muitos crentes fazem, que é tentar a Deus. Porque nesse momento de pandemia, você não pode ficar debochando da dor de quem está perdendo pessoas por aí por conta da Covid. Eu vi até crentes dizendo que coronavírus não pegava em crente. Gente, eu perdi amigos pastores, eu perdi amigos que são membros do corpo de Cristo, pessoas que trabalhavam, gente nova que perdeu a vida. Então, assim, a situação é grave. Tem muitas pessoas que hoje estão lutando isso, em parte por uma questão não cristã, mas ideológica, porque pela abertura da igreja. E volto a repetir, Júnior, o que eu falei. Não é que isso que está acontecendo, que foi votado hoje pelo fechamento das igrejas, seja de fato fechamento definitivo. A gente está vivendo, volto a repetir, um momento atípico no Brasil. Superlotação, sistema que está em colapso. E eu vou dizer, nós podemos ser igreja também de modo anônimo. Os irmãos do passado eram igreja de modo anônimo. Aliás, eles nem tinham tempo para congregar, se congregavam em casas. Igreja primitiva, sim. Os irmãos se reuniam no domingo e cada um, naquele lugar que era escolhido, por exemplo, você pega a igreja de Colossos, não era um templo, era na casa de um irmão. Né?
Mas, Carlos, mas também eles faziam uso do templo, né? Que se você for ver lá em Atos, quando Pedro e João vai para o templo, tem um rapaz ali que está enfermo.
Sim, né? E o templo de Jerusalém. Mas, por exemplo, quando a gente vai para outros textos, por exemplo, Colossenses, a igreja de Colossos não tinha um prédio.
Sim, né? Sim.
Casa de um daqueles irmãos que ali estavam.
Exato.
O cooperador Epáfras era um irmão que estava com Paulo quando ele escreveu a carta, Paulo estava preso. Então, assim, a questão é, a gente não pode enfatizar tanto o tempo, né? Porque o que é mais importante que o tempo é aquilo que acontece no tempo, que é a igreja que se reúne. Então, nesse momento, eu vou dizer, volto a repetir, nós devemos ser a igreja que não necessariamente está presa ao tempo e voltar, por exemplo, a orar pelo Brasil, a orar pela pronta recuperação da economia que está indo de mal a pior, se as coisas continuam. E vou dizer mais, o que muitas pessoas não entendem, e nem os governantes entendem, é que lockdown não é remédio.
Exato.
Um paliativo mais ou menos, porque assim, se você estende mais, você tem dois problemas: primeiro que você não resolve o problema, e segundo que você cria outro, porque ninguém tem condições de ficar tanto tempo sem trabalhar.
Exato. Então,
assim, tem que ser uma medida a curto prazo. Assim deveria ser pautada a questão das igrejas, deveria ser uma pauta de, sei lá, de 2 semanas, de 3 semanas, para que nessa retomada não só a economia volte a funcionar. Eu sou adepto, assim, de pensar que nós deveríamos ter feito esse lockdown no começo e de maneira verticalizada. Uhum. Porque é muito proveitoso. Foi o que a Nova Zelândia fez, foi o que outros estados fizeram usando o lockdown verticalizado e não horizontalizado, como a gente está vendo. E já é comprovado que não resolve.
Exato.
Porque, por exemplo, no transporte público, lá as pessoas não respeitam a quantidade mínima de gente. Tem gente que precisa trabalhar e vai no ônibus cheio e não resolve. Então a situação acaba não sendo resolvida com o lockdown. Mas é por um momento, né? A gente vai citar aqui o provérbio de deixar de abraçar por um tempo. Não é para sempre. Esse é o momento. E por amor às pessoas, por amor a quem a gente preza, por amor ao próximo. Ou seja, nós agora estamos sendo desafiados mais do que nunca a viver e a estar no mundo de uma maneira diferente. Seja a não dar a mão, por exemplo, a evitar contato físico. Então, é uma maneira diferente, porque essa pandemia, ela está no seu ápice agora. Mas não será assim sempre. Então, assim, eu sei que tem muita gente que depende, e assim, vou dizer uma coisa aqui, pode soar até polêmico, mas o crente vive de culto em culto, irmãos. O crente vive de fé em fé, é isso que a Bíblia fala. Você pode ser uma pessoa assídua na igreja e não ser nascido de novo. Aliás, os números provam. Nós temos quase 60 milhões de evangélicos. Se você for peneirar, fica pouco disso aí que seja convertido de fato a Cristo.
Verdade.
Então, assim, Nós não podemos achar que o que está acontecendo aí... E mais, vou repetir, essa decisão foi mal formulada, como quase tudo que o STF faz, né? Uhum. Como quase governadores, e vou dizer mais, como quase tudo que deputados e prefeitos, deputados e vereadores fazem, que deputados e senadores fazem em Brasília. Ou seja, Brasília, que deveria ser o espelho para o mundo, é uma coisa ridícula. Mas, assim, nós deveríamos, como igreja nesse momento agora, volto de novo a frisar essa questão aqui, estender o braço para quem está precisando, ser e estar de um modo que a glória e a manifestação de Cristo seja evidente na nossa vida. Nós não podemos condescender com eu não gosto dessa palavra, mas vou usar aqui, negacionismo de alguns crentes aí achando que não tem nada a ver, que a gente está... Eu vejo pessoas que acham que não tem pandemia, então não usam máscara, não se protegem, só que quando eu me protejo, não protejo só a mim, eu também protejo quem eu amo. E esse é o momento de amar também as pessoas, dizendo para elas que é um momento difícil, duro, mas que elas não estão sozinhas. A misericórdia de Deus foi derramada sobre nós e nós somos pessoas que devem exercer misericórdia em favor das pessoas.
Ô Carlos, mas a gente também, olhando por um outro lado, você citou ônibus, né? Enfim, a gente vê, ó, nas grandes capitais, ônibus lotado, metrô lotado. Em algumas cidades, bares abertos. Funcionando, lógico, com período de restrição até tal horário, e funciona. Aí agora o STF chega e diz: olha, as igrejas não. Não seria uma forma de perseguição?
Olha, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? No Brasil não há perseguição religiosa. Existe um ou outro grupo aí, mais alinhado à esquerda, o PSOL, o PT, que tem brigas com os evangélicos, por conta das pautas de costumes, né, que esses grupos sustentam, que são contrários, evidentemente, à igreja. Mas, assim, perseguição é o que o PSOL passa no Tajiquistão, no Cazaquistão, fora do país, aqui próximo dos vizinhos, né, na Bolívia, na Venezuela, onde não só o direito de não ir nem vir, mas o direito de ser cristão lá é proibido, é vetado, onde as pessoas são cristãos anônimos, né, por conta da dura perseguição do governo comunista e de outros países como Coreia do Norte. Olha como isso é engraçado. Veja só, se de fato nós deixaremos de ser igreja porque nós não estamos no templo, então a gente tem que considerar que os nossos irmãos sul-coreanos não são cristãos, porque eles não se reúnem em templo, porque lá é proibido pelo Estado comunista que lá está, esses irmãos se reunirem. Eu vi um testemunho de uma pessoa que veio de lá, que eles só se reúnem às 5 da manhã, então eles leem, porque é o período que o governo dá um pouquinho de folga para que eles possam se reunir. Então, assim, essa questão que você colocou, ela de fato é complicada. Eu volto a dizer, o lockdown não é um remédio, é um curativo para um câncer, tá? Uhum. Porque a gente, em Brasília mesmo, os transportes públicos são super lotados, a depender do local que você vai se deslocar. Por exemplo, se é Ceilândia ou Taguatinga, você vai sempre encontrar esses ônibus super lotados. E o metrô, diga-se de passagem, que também sempre está cheio, mesmo com essa frota aumentada aqui pelo governo Ibanez Rocha, aqui de Brasília, ainda assim as aglomerações são cada vez maiores. Então, assim, volto a repetir, essa questão foi muito mal formulada, como quase tudo que o STF faz, porque ela deixou de lado esses pontos. Você vai fechar a igreja, né, a estrutura na qual o povo de Deus se reúne, você deveria reduzir não só a carga horária, mas triplicar o número de ônibus para que, no mínimo, todo mundo vá sentado. Uhum. E com máscara, e com álcool em gel, e com todas as medidas que a gente sabe que retém, não são 100% eficazes, mas podem nos proteger dessa situação. Então, assim, é um momento complicado? É um momento complicado. Mas eu quero dizer para os ouvintes da rádio Aimoré FM que você é cristão, você é discípulo de Jesus, não só porque você está na igreja. E aí, quando eu cito Mateus 18:20, porque onde estiverem dois ou três reunidos meu nome, aí eu estou, muitas pessoas fazem o seguinte: ah, mas esse é um argumento que os desigrejados usam, tá vendo? Nós não precisamos. Gente, nós precisamos sim, porque o templo é o lugar onde nós congregamos, Hebreus 10:25. Eu não estou dizendo que não é importante congregar, mas, por exemplo, é um momento muito complicado e tem risco. E tem crente melindroso que vai para a igreja e nem usa máscara, porque ele acha que tem um super anjo da guarda para proteger ele do coronavírus.
Exato. Então,
eu sou pregador itinerante também. Eu vou em igrejas que você chega, não tem ninguém de máscara, salvo o pastor, e olha lá. Então é muito complicado. Isso aqui em Brasília, não sei como funciona aí na Bahia, não sei como é que é. Mas você vai em reuniões que não tem ninguém usando máscara. E você fica assim, meu Deus, será que o pessoal acha que crente não morre de coronavírus? Eu fico meio preocupado, porque assim, na minha realidade aqui em Brasília é o seguinte, a liberação do templo para algumas reuniões, né? Eles não vão obedecer, porque nos lugares que eu fui aqui em Brasília, eles não estavam obedecendo, salvo nas grandes igrejas, as históricas aqui, que tem espaços maiores, né?
Uhum.
Eles fazem essa obrigação porque tem uma vigilância maior. Mas em igrejas mais próximas aqui da periferia de Brasília, do Distrito Federal...
Aquelas igrejas de bairro, aquelas igrejas pequenas.
As pequenas igrejas de bairro, né? E por exemplo, se você pesquisar depois estrutural é a igreja que mais... A estrutural é a cidade do Distrito Federal que mais tem igreja. Eu costumo dizer que é uma igreja e é um bar. Uma igreja e um bar. E o espaço, assim, é cada vez maior. Você vai nessas reuniões, nesses lugares, ninguém usa máscara. Não tem aferimento de pressão, temperatura, não tem álcool em gel para distribuir as pessoas. Então, veja que também a gente é negligente nesse aspecto.
Então, é verdade. Então, no caso, o momento que a gente vive hoje é a hora da igreja ser igreja.
Ser igreja, não só presa ao templo, mas ser igreja anônima, voltar a orar, voltar a pedir misericórdia de Deus, não só pelo presidente do Brasil, mas pelos governos federais, pelos aqueles que ocupam cargos de eminência, porque a gente precisa voltar a se derramar. Eu não sou daqueles que digo que Deus que enviou a pandemia como castigo. Eu digo que Deus não está indiferente ao que está acontecendo, porque Ele é soberano. Isso tudo está, de fato, no controle dele. Mas a gente pode usar esse momento para ser pessoas melhores, para ser crentes melhores, para ser crentes que voltam e meia, prezam pela oração, pela palavra, que estende a mão e que, como você falou, que põe lá a luva, se protege e dá a cara a tapa. Vai nos bairros pobres, pergunta quem está precisando, reúne a igreja, reúne os jovens, reúne os departamentos e oferece o que a gente pode oferecer agora, que é consolo espiritual pela palavra de Deus e provimento material, que é uma cesta básica, às vezes.
Um colega meu, ele colocou o seguinte, ele disse que é sim, que é a favor ao fechamento das igrejas nesse período de lockdown, e colocou, os fiéis têm que ficar em casa, orando, intercedendo pelas vítimas. Deus está no controle. Amém. Né? Então, assim... É como a gente está batendo um papo aqui, ó. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas ele vai pegar aqui só o versículo 5 e 6, que Jesus disse para a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta. Quando eu digo da igreja ser igreja, porque assim, ó, há uma idolatria, eu não sei se o Carlos vai concordar comigo, acerca do templo, que parece que Deus só tá ali nas quatro paredes. Observe, gente, que eu não tô dizendo que você não vai congregar, que você não vai para a igreja, que a igreja tem que fechar mesmo, acabar com isso. Não. Eu tô dizendo o seguinte, no momento que nós vivemos, é um momento que em 100 anos nunca se ouve, não é isso? É um momento atípico, é um momento que A taxa de letalidade, meu Deus, tá matando muito, 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 muito. Esse coronavírus tá matando muito. E observe que, quando nós observamos certas coisas, há um momento agora de... Porque assim, ó, tem pastores que querem abrir a igreja por causa do dízimo e da oferta. Não é isso? Que é os neopentecostais, colocar assim, né? As pessoas que têm muito mais consciência, ela até abre o templo, porém com número reduzido. Com número reduzido. O que eu acho que deveria ser feito nesse momento? Meu modo de pensar. Antes de entrar no texto bíblico. As igrejas poderiam abrir? Sim. Porém com número muito reduzido. Ou ser limitado. Ou se não, fazer o rodízio de pessoas. Um exemplo, vai 10 pessoas aqui, tem um culto com 10 pessoas. Ah, mas Júnior, mas a minha igreja aqui é para 200 pessoas. Ô irmão, coloca 10 pessoas aqui, 20 pessoas no máximo. Faz um culto ali, uma hora de culto. Depois de 30 minutos, higieniza ali bonitinho e faz um outro culto com outras 20 pessoas. Ah, tem uma igreja aqui em Peritiba que ela fez isso. No seguinte, as pessoas que eram para ir ao culto tinha que deixar o nome, né? Assinar o nome ali, ou seja, agendar. E eu achei, primeiramente achei estranho, só que depois eu entendi que era um motivo de precaução. As igrejas poderiam fazer isso. Para também evitar, às vezes a pessoa chega ali no culto, às vezes tem que voltar da porta. Isso é ruim. Só que também eu não estou defendendo aqui que a igreja tem que abrir, escancarar as portas e todo mundo tem que entrar e as igrejas superlotar. Não, porque primeiro que o vírus está aí, né? O vírus, ele é real. Segundo que Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6, fala que para a gente não ser igual os hipócritas, ou seja, os mentirosos da época. Entrar nos templos e achar que Deus só está ali dentro do templo. Porque se a Bíblia diz que eu e você, nós somos templo e habitado do Espírito Santo. Agora, quando nós juntamos, nós somos igreja. Igreja é do princípio que é o quê? Reunião de pessoas. Então, quando eu e você se junta, virou igreja. Jesus, esse é o momento, meu modo de pensar, de você ser crente dentro da sua casa, um crente verdadeiro, para que o seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho lhe observe. Não é isso, Carlos? E você dê um bom testemunho ali, até mesmo para que as pessoas vejam a conduta. Porque assim, o STF, até onde era, como você bem colocou a gente conversando anteriormente, que era só a questão do estado de São Paulo. Aí de repente abriram tudo para o Brasil inteiro. Ou seja, por causa de um estado, praticamente todo o Brasil vai sofrer, não é isso, Carlos?
Isso. Aproveitando a sua fala, inclusive, a gente tem muito uma visão, vou usar um neologismo aqui, templocêntrica. A gente acha que Deus está único e exclusivamente no templo e de tal forma que fora dali Deus não se manifesta. Mas isso é um equívoco. Na verdade, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, no versículo 23, ele diz que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Significa que para Deus não existe mais limite, como nunca houve, na verdade.
Sim.
Porque assim, o tabernáculo foi um subterfúgio para que Deus reunisse o povo e se manifestasse no meio dele. Mas Deus não estava preso ao tabernáculo. E Deus não está preso a nada, porque Deus é maior de qualquer ideia que a gente tenha dele. Então, assim. Mas a gente precisa entender que muito mais agora na revelação da nova aliança, a igreja, ela, eu sou membro do corpo de Cristo, né? Sozinho. Então me reúno conforme Mateus 10, 20, com outras pessoas nesse propósito, em que o propósito seja Jesus, ali tem uma igreja, embora não tenha uma estrutura que a gente chama de igreja, né? Ali tem um corpo que se reúne em nome de Cristo. Eu sozinho não sou igreja. Vale lembrar para os individualistas que você não é igreja sozinho, tá, irmão? É. Você é com o outro. A igreja é um nós, não um, não eu, a igreja é um nós. Então, nesse nós que nós somos, nós podemos ser lá em casa, como você bem colocou. Num período mais difícil da pandemia, bem no começo, em que as igrejas foram fechadas, minha esposa e eu e um grupo de amigos nos reunimos em casa. Nós tínhamos culto de ensino, nós tínhamos culto de louvor, nós tínhamos culto e reunião de oração. Foi um momento que a gente aprendeu muito e que é válido sempre a gente entender que as pessoas precisam ver em nós, a nossa conduta, o Cristo. Porque ao ver em Cristo, elas olharão o Pai. Jesus disse, ó, vocês precisam ser sal e luz do mundo para que as pessoas, ao verem vocês, elas glorifiquem o Pai de vocês. Uhum. Então esse é o momento para a gente entender que a adoração a Deus não está restrita a uma estrutura. Na verdade, onde quer que eu esteja, nós podemos celebrar a Deus. Abraão nos ensina muito quando ele faz... Onde Abraão chegava, Abraão fazia um altar e glorificava a Deus. Porque me parece que Abraão entendeu que o Deus de Israel e o Deus da igreja não é um Deus que está preso a uma estrutura. É um Deus que está em todo lugar. Porque todo lugar é um espaço em que eu e você podemos adorar a Deus sem limitação, sem imposição, sem que o Estado interfira. A nossa casa, que é um asilo inviolável, nós podemos também ser igreja. E não só podemos, mas devemos ser essa igreja que glorifica a Deus, que está disposta a orar, a se derramar e a voltar às primeiras obras, à primeira prática. Aquela mensagem que a gente costuma colocar em congresso aí, voltando ao primeiro amor, ela tem que ser pregada sempre pra gente, porque a gente tem que voltar para um estado melhor do qual nós abandonamos um tempo aí.
É tanto que Jesus, quando fala isso, de voltar, ó, vocês abandonastes o primeiro amor, né? Jesus não fala para quem não é crente, Jesus tá falando ali pra igreja.
Exatamente.
Põe igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Gente, ó, devemos nos conscientizar. É como eu disse, conversando com uma pessoa ontem, que é a questão do bom senso. É o bom senso nesse momento. É o pastor Silas Malafaia, ele, a igreja dele está se reunindo normalmente no Rio de Janeiro. É caso dele lá. Eu ouvi uma fala do pastor Iago Martins, que eu abro aspas, diz o seguinte: tem muitos pastores sendo assassinos. É um termo muito forte, né?
Forte.
Né? E ele usou esse termo e eu entendi. Por quê? Porque ele lá, Iago Martins falando que lá no Ceará, tem pastores fazendo culto, que as pessoas não usam máscara, álcool em gel, nada, e pessoas adoecendo. E muitas das vezes são negacionistas mesmo, fala para as pessoas não tomar a vacina, fala para as pessoas não usar máscara, que
é o símbolo da besta.
É o símbolo da besta. Gente, que não tem nada a ver. O vírus, ele é real, ele existe. Lógico que tem uma coisa ou outra que estão fazendo politicagem muitas das vezes em cima disso aí, acontece. Né?
Aí.
Mas o vírus, ele é real, isso é fato. Agora, Rafael, se você estivesse lá, no STF, e fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal, o seu voto seria o quê? Fecha ou não fecha?
Fecha temporariamente, né? Por que que fecha? Porque assim, agora é um momento difícil, a gente tem que esperar essa onda passar, e aí volta a plenário, para decidir pela abertura gradual, como acontece com o comércio. Ou seja, o comércio foi abrindo gradualmente. As congregações também devem ser assim. As maiores, que têm uma maior concentração de pessoas, devem abrir, limitando o número de pessoas, com todas essas recomendações, com todas essas exigências sanitárias, para que os cultos sejam retomados gradualmente. Então, assim, é um momento que a gente precisa... Olha como isso é curioso. A gente não pode, sob pena de ser acusado pelas pessoas, de achar-se no direito de que nós somos melhores do que eles, porque quantos empresários estão fechando aí seus comércios, aí eles olham para a igreja que está aberta e me perguntam, ué, mas esses caras estão aí, esses crentes, eles são tão especiais assim que num período tão difícil da pandemia eles não vão fechar, nem que seja por um momento. Então, assim, a prudência dos filhos das trevas às vezes pode surpreender os filhos da luz.
Uhum.
Então, precisa também ser prudente nesse momento para que as pessoas olhem e vejam, ó, a igreja como estrutura está fechada por esse momento, mas ela continua ativa, ela continua visitando, ela continua dando ouvido à voz da viúva, do órfão, do oprimido, ela continua suprindo as necessidades, ela continua correndo atrás, ela continua olhando, ela continua intercedendo, ela continua fazendo um trabalho que ela é chamada para fazer, que não se restringe, de novo, a celebrar culto, celebrar missa. A gente precisa voltar, de fato, a entender que nesse momento nós precisamos ser, acima de tudo, pessoas prudentes diante dessa situação e não ficar aí achando que esse vírus não contamina quem é crente, né? Eu tenho a marca da promessa. Eu vi alguém falando, eu tenho a marca da promessa. Uma semana depois, o camarada pegou Covid, estava entubado, mas graças a Deus ele sobreviveu. Espero que mude de
Eu tenho um pastor amigo meu que conversava com ele, ao fazer chamada de vídeo, a gente trocava ideia. Eu falei assim, pastor, e aí como é que tá o coronavírus aí? Eu acho que nada, rapaz. Aí fazia assim, né? O músculo, fechava o braço. Coronavírus vim, dou porrada nele, aqui meu músculo. Rapaz. O coronavírus catou ele, irmão. Que aí eu liguei pra ele depois, que eu nem sabia, trocando ideia com ele. Eu falei assim, o que você tem, pastor? Tá aí deitado aí. Oi. Com dificuldade de respirar, que foi ele? Júnior, esse maldito me pegou. Eu falei assim, cadê o músculo agora? Ele, Júnior, o negócio é ruim demais. Eu bebo 5 litros de água por dia e não sei pra onde vai a água. De tanto suar, né? Então é isso, gente. Ó, agora são 20 horas, 53 minutos. Carlos, suas considerações finais. Lembrando que você vai voltar aqui mais vezes, viu?
Ok. Então, nesse momento, meus irmãos, eu ouvem aqui a nossa a rádio Aimoré, a FM, em Curitiba, na Bahia, todos os ouvintes. O que que eu tenho como consideração final? Nesse momento de difícil dificuldade, pastores, líderes, o conselho, dependendo de que governo é a sua igreja, devem se reunir para buscar aqueles que são mais saudáveis no corpo da igreja, para trabalharem de maneira anônima, para trabalharem procurando cesta básica, dando apoio emocional e psicológico, especialmente à luz da palavra de Deus, né?
Sim.
Não coach, né? Não teologia coach, tô falando de teologia bíblica, especialmente de aconselhamento bíblico cristão nesse momento tão difícil, porque tem muitas pessoas não só sofrendo emocionalmente, mas psicologicamente, espiritualmente, por conta desse confinamento. Então, pastores que me ouvem, membros de igreja, sejamos sensatos. A igreja não vai fechar porque, como a igreja de Jesus, ela nunca fecha. Nós somos o corpo vivo de Cristo, estamos aqui, estamos orando, continuaremos orando e sendo prudentes nesse momento difícil. Essa fase vai passar, as coisas vão ser retomadas gradualmente e a gente estará lá para servir o reino de Deus, como tem que ser nesse momento difícil, ainda que de maneira anônima, ainda que sem usar o espaço físico da igreja, mas sendo a igreja corpo de Jesus no mundo. De novo, ajudando as pessoas, aconselhando as pessoas, fortalecendo aqueles que choram, chorando com quem chora e dizendo que só há esperança num único lugar. Não é na vacina, embora ela é importante, não são nos governos, embora eles são importantes, mas no Senhor Jesus Cristo. Nele há consolo, nele há esperança e nele há livramento.
Gente, agora são 20 horas e 55 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Mas antes, vamos orar, vamos falar com Deus. A oração que Jesus Cristo... Gente, muito obrigado por ouvir o nosso podcast Concílios. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e divida com toda a galera aí, porque a entrevista ficou muito top. Um beijo no seu coração e até mais.